Qual a sua marcha nupcial preferida? A de Mendelssohn, papapapam, 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 ou a de Wagner? Pam pam param, pam pam param. Eu tenho certeza que você já ouviu essas duas marchas nupciais. E se você já se casou, provavelmente uma destas músicas foi tocada no seu casamento, não é? As músicas são belíssimas, estas composições são maravilhosas, mas será que realmente são apropriadas para a entrada de uma noiva? Se você não sabe responder essa questão, eu que já toquei e regi em quase 3 mil casamentos ao longo dos meus 40 anos de músico, vou te responder agora pelo canal. Fica aí e você vai se surpreender com o que eu tenho a dizer. Na verdade, existem essas duas marchas, uma do compositor Mendelssohn e outra do compositor Wagner, que eu já disse. E eu vou falar brevemente sobre os dois compositores e as duas marchas. Felix Mendelssohn Bartholdy nasceu em 1809 em Hamburgo, é uma cidade portuária do norte da Alemanha. De família judia, ele se converteu ao luteranismo. As músicas de Mendelssohn chegaram a ser proibidas no regime nazista porque Hitler queria eliminar qualquer influência judia. Bem diferente de Wagner, porque Hitler tinha Wagner como ídolo. Mendelssohn foi um baita pianista e maestro no período romântico. Lembra do período romântico que eu já contei para vocês lá nos primeiros áudios? O pai dele era um banqueiro milionário, muito influente em Berlim. Com frequência, os ricos e influentes homens da Alemanha visitavam a sua casa. Ele era prodígio desde cedo, o Mendelssohn. Aprendeu piano com sua mãe aos 6 anos de idade e aos 20 anos apresentou ao mundo as obras de Bach. Ele regeu a Paixão de São Mateus. Foi um sucesso estrondoso. Se não fosse ele, Mendelssohn, as obras de Bach não chegariam aos nossos dias porque já estavam esquecidos naquele tempo. Se você nunca soube de alguém que tenha morrido de amor, vou te apresentar agora. Mendelssohn é o exemplo literal disso. Ele tinha uma paixão ardente pela soprano sueca Jenny Lind. Ele chegou até a escrever uma carta para que ela fugisse com ele para os Estados Unidos, mas o marido dela, ela era casada, interceptou essa carta e rasgou. Ele disse então que iria se suicidar e meses depois ele morreu literalmente de paixão. Olha, mulherada, o que vocês fazem com os homens, viu? Pelo amor de Deus, matou o homem de paixão. E a marcha nupcial teria surgido conforme este amor aí, como tema deste amor doentio? Sim ou não? A resposta é não. Mendelssohn compôs uma obra chamada Sonhos de uma Noite de Verão, que foi baseada numa obra de Shakespeare. Mas ele foi escrevendo aos poucos ao longo de sua vida e incorporando novos temas nesta obra. A marcha nupcial foi a última a ser incorporada. Essa obra era baseada em um dos contos de Shakespeare, que depois virou um espetáculo, um musical. Vamos à história, então. Isso daqui, a história que eu vou contar para vocês, é sobre o livro. Depois eu vou contar a história sobre o musical. Que a versão mudou um pouco. No livro, tudo começa na Grécia Antiga, quando Egeu quer obrigar a sua filha a se casar com o Demétrio, um homem que ela não ama. Mesmo porque ele era o ex-namorado da sua melhor amiga que ainda o amava, a Helena. Então, Hermia foge para a floresta com o seu amor proibido, o ateniense Lisandro. A Helena, a melhor amiga de Hermia, tentando reconquistar o ex-namorado Demétrio, contou para ele que a Helena e o Lisandro tinham fugido para a floresta. Então, o Lisandro, interessado em recuperar a sua futura esposa, foi com a Helena para tentar encontrá-los. Já na floresta, habitavam fadas e duendes. Dentre todos estes, a rainha das fadas, Titânia, e o seu marido, Oberon, o rei dos elfos. Os dois estavam em pé de guerra. Foi aí que Oberon teve uma ideia e mandou um duende buscar um amor perfeito, porque quando a Titânia dormisse, ele poderia jogar o amor perfeito nela e os dois se reconciliariam. Então o duende Puck, que joga a poção e Puck, se confundiu e jogou a poção do esquecimento em Demetrio. Quando ele acordou, se esqueceu que amava a Hermia e acabou se apaixonando pela primeira pessoa que ele viu. Quem? A Helena, a melhor amiga da Hermia. Aí a merda estava feita. Deu maior BO na parada. E também deu ruim para a Rainha das Fadas, Titânia. Porque quando ela acordou, se apaixonou pelo primeiro homem que viu também. Só que foi o Tecelão. Quando o Oberon viu toda aquela cagada que ele fez, mandou o Puck consertar e, após receberem uma nova poção, todos ficaram apaixonados pela pessoa certa. E depois eles dizem que tudo não passou de uma noite de sonhos de verão. Sonhos de uma noite de verão, que é o tema. Este é o livro. Porém, o Contos de Uma Noite de Verão de Shakespeare possui uma segunda versão mais sinistra. E essa segunda versão é que entra a marcha nupcial com o musical. Nessa nova história, a Rainha Titânia. Lembra da Rainha Titânia, a Rainha das Fadas, se apaixona pelo Duke Bottom, que na versão anterior era o Lisandro. Nessa versão do musical é o Duke Bottom. Para se vingar, Oberon joga uma poção em Bottom e este ganha um par de orelhas de asno. A rainha, apaixonada, casa-se com Bottom assim mesmo, com orelhas gigantes. E é nesse contexto que a marcha nupcial entra. No espetáculo montado para a época, a marcha nupcial é tocada na saída do casamento, ou seja, uma marcha para as núpcias. Abrindo aspas, eu nunca gostei de brincar com a escolha dos noivos das outras pessoas, porque cada pessoa tem um gosto pessoal e às vezes a pessoa escolhe, até por falta de orientação, desconhecimento, mas escolhe uma música porque gosta daquele tema. Mas alguns músicos até hoje, quando toca a marcha nupcial, eles comentam: enquanto a noiva entra, tem um burro no altar esperando. Vamos fechar aspas aqui. Só para enfatizar, então lembre-se dessa história aí sobre a marcha nupcial de Mendelssohn e este musical. A marcha nupcial foi escrita para a saída dos recém-casados. Saída. E a rainha Titânia casou-se com o Duque Bottom, orelhas de asno, durante a música quando eles saem. Mas se a história é tão bizarra assim, quem começou com esse negócio de tocar a marcha nupcial de Mendelssohn? Em 1858, a filha mais velha da rainha Vitória e do príncipe Alberto, isso é fato, a princesa Vitória Adelaide, escolheu essa música para o casamento dela com o imperador da Prússia e da Alemanha, o Frederico III. Então, a princesa Vitória Adelaide iria se casar com o Frederico III. Ela queria algo triunfal, brilhante, para cima, e acabou gostando da marcha nupcial de Mendelssohn, mesmo porque ela amava óperas. Aliás, ela escolheu as duas marchas, a de Wagner, para entrada, pam pam param, pam pam param, e a de Mendelssohn para saída, que é o correto, para saída. Pa 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 pam, pa pa pam, pa pa pam. Foi uma revolução no formato de um casamento, porque foi a primeira vez que músicas foram tocadas durante a cerimônia no casamento dela. Antes disso, as músicas se restringiam ao coquetel pós-casamento. A princesa sabia da história que estava por trás daquele enredo, Os Sonhos de uma Noite de Verão de Shakespeare, mas escolheu a música porque viu naquela união um símbolo de verdadeiro amor, aquela história da Titânia com o Dom Bottom, que era um amor perfeito, não importa a aparência da pessoa, e ela casou, blá blá blá. Com essa história aí, ela acabou escolhendo a música para saída, sim. Neste casamento ocorreram mais mudanças que perduram até hoje. A noiva entrou pelo corredor e fez a procissão até o altar, como é hoje. Entra pela porta e vai até o altar. Mas antes dela, da Vitória Adelaide, da princesa, as noivas entravam diretamente no altar com todo mundo para o enlace. Não tinha essa de entrada da noiva. E também não tinha música no casamento. E não para por aí. Ela foi a primeira noiva, a Vitória Adelaide, a entrar de branco. Antes dela, as noivas usavam vermelho ou dourado. E por último, a princesa Vitória estava prometida para outra pessoa. Seus pais haviam prometido para outra pessoa, mas ela resolveu se casar com o Frederico por amor. Foi a primeira princesa da história que conseguiu este feito. Antes, se casava por imposição, não por amor. Então, eu posso trocar essa marcha nupcial para tocar a de Wagner, já que eu conheço a história de Mendelssohn? Se quiser, sim, pode, mas também é uma escolha sua. Eu não indicaria tocar qualquer marcha nupcial em casamento. Falando de Wagner, da marcha nupcial de Wagner, pam, pam, param. Primeiro, porque tem aquela famosa gozação: até que enfim, arrumei um trouxa que gosta de mim. E segundo, pela história dessa música. Wagner escreveu essa música para uma peça dramática, cheia de conotações pagãs e violenta, que eu vou falar para você. E além do mais, o compositor tinha um posicionamento machista e antissemita. Até hoje, raramente um judeu vai tocar Wagner. A marcha nupcial de Wagner, Richard Wagner, faz parte do terceiro ato da ópera Lohengrin. Tem gente que fala Lohengrin, tem gente que fala Lohengrin, tem gente que fala Lohengrin, tanto faz. É o Lohengrin e tá bom. E ela é o seguinte, essa peça conta o seguinte. Ah, que inclusive o Richard Wagner escreveu a música, a ópera inteira e o enredo, a letra, escreveu tudo. Elsa, não Elsa, Elsa, pode ser que eu até erre aqui, mas é Elsa von Bramante, foi acusada injustamente de matar o seu próprio irmão. Isso na peça, tá? Como ela e o irmão eram os únicos herdeiros do trono, com o sumiço do irmão, Theoramund a acusou de assassinato. Theoramund era o guardião do príncipe, e agora, com o desaparecimento dele, Theoramund passou a ser o guardião da Elsa e o seu prometido esposo também. Elsa foi levada para o rei para julgamento e, estando lá, pediu para que fosse feito um duelo submetido ao juízo de Deus, porque estavam acusando de assassinato, de ter matado o próprio irmão, e ela pediu ao rei para que houvesse um duelo, no qual o acusador, Theoramund, enfrentaria um cavaleiro que iria defendê-la. Mas nenhum cavaleiro queria defendê-la. Primeiro, porque ninguém acreditava na inocência dela. Segundo, porque Friedrich Theoramund era um exímio espadachim. Neste momento, surge uma barca puxada por um cisne e dentro dela salta um cavaleiro desconhecido e mascarado e promete vingar tal falsa acusação. Olha que incrível. Porém, Elsa deveria prometer nunca perguntar o seu nome, nem sua origem, nem sua linhagem, mesmo após o combate. E se ele vencesse, Elsa se casaria com ele. Olha a situação. Ele iria defendê-la, mas em troca teria que casar com ele e nunca poderia perguntar o nome dele. O cavaleiro desconhecido vence a batalha, lógico, mas poupa a vida do seu opositor. Após Elsa ser inocentada, Theoramund fica instigando, né, falando com a Elsa para se casar com ele, dizendo que o cavaleiro desconhecido só venceu porque usou de mágica, usou de magia, de uma poção. Como que pode um cavaleiro chegar com uma barca sendo puxada por um cisne? E mesmo com dúvidas, Elsa entra na igreja com o cavaleiro desconhecido. No meio do enredo todo da ópera aí, tem bruxas, tem um monte de coisa que eu não vou contar agora, só vou falar sobre a marcha nupcial. E aí Theoramund planeja matá-lo, matar o cavaleiro desconhecido, porque ele iria casar com a Elsa. Elsa, no terceiro ato da peça, já está apaixonada por Theoramund também. E gostaria de se casar com ele, mas já estava prometida ao mascarado. Já no altar, com o cavaleiro desconhecido, Elsa não aguenta e faz aquela pergunta proibida. Eita, mulherada, tinha que perguntar, né? Quebrando o seu juramento. Neste mesmo momento, Teramundi ataca o cavaleiro e ali ó, no altar, no meio do casamento, os dois entram em combate e o cavaleiro mata o Teramundo e avisa a Elsa que irá revelar a sua identidade, que é o seu nome, perante ao rei, desde que levasse o corpo do Teramundi para lá. Olha que tragédia isso. E a marcha nupcial, pam, pam, param, pam, pam, foi tudo no meio dessa tragédia aí. De morte, de espadachim, de falsidade, de quebra de promessa e tudo aí. E, revelado perante ao rei, o cavaleiro declara ser Lohengrin. É ele, o filho do Parsifal e guardião do quê? O Lohengrin é o guardião do Santo Graal. Ele revelou também que se Elsa não tivesse quebrado o juramento de não lhe perguntar o nome, o feitiço do desaparecimento do irmão dela seria quebrado e o seu irmão voltaria em um ano. Olha que cagada que ela fez. Neste momento, a bruxa Ortrude revela que foi ela que transformou o irmão de Elsa em cisne, o mesmo que conduzia a barca, que estava puxando a barca ali do Lohengrin. E ela o fez, cisne, porque queria se vingar dos deuses pagãos. Imediatamente, Ortrude desfez a magia e aquele cisne ali se transforma novamente no irmão de Elsa. E, com a revelação e o caso esclarecido, Lohengrin vai embora para proteger novamente o Santo Graal. E a Elsa, que acontece? Como perdeu a pessoa que ela apaixonava, morreu Teramundi. Ela morre de angústia tempos depois. Que tragédia isso, né? Então, o que acha das duas marchas nupciais tocadas em casamentos, hein? Você escolheria a marcha de Mendelssohn, papapam, 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 onde a rainha Titânia se casa com o Dom Bottom de orelhas de asno? Ou prefere a marcha de Wagner, pam, pam, param, pam, pam, param, onde o cavaleiro desconhecido mata Teramundi e tempos depois Elsa morre de angústia? Olha que maravilha! A escolha é sua. Até mais. Tchau!